a Federação das Indústrias e todo o setor produtivo, né, agricultura, comércio, serviços, transportes, nós apoiamos sim que essa lei, que ela já foi votada e houve uma aprovação da lei, e agora esses destaques, essas emendas que são talvez aonde mora a essência de que esse projeto de lei seja bem construído, e daqui a pouco não vira até um monstrengo que vai mais dificultar do que facilitar. Mas o setor produtivo do Paraná e a Federação das Indústrias apoia, sim, a aprovação dessa lei, e a discussão ela tem que ficar justamente no âmbito legislativo. Os nossos parlamentares, aqui eu tenho que destacar, os parlamentares da região norte, noroeste, especialmente do noroeste, o Ricardo Barros tem demonstrado, inclusive já votou na primeira instância, o Edmar Arruda, que teve um problema de saúde, mas que talvez agora ele possa compartilhar, e outros deputados da região, nós estamos agradecendo essa intervenção, esse apoio e essa sensibilidade deles para perceber que a aprovação dessa lei, ela só vem facilitar e tornar um ambiente da terceirização com segurança jurídica, mas uma relação harmoniosa entre empreendedores e trabalhadores.
Mas então por que tantos trabalhadores protestando pelo Brasil afora contra essa lei da terceirização?
Se a gente for perceber, não são tantos trabalhadores, mas é uma federação de trabalhadores que ela tem uma penetração nacional. Essa federação, ela está presente em todos os estados da federação. Só que a abordagem que eles estão fazendo é uma abordagem truculenta, uma abordagem irresponsável, algumas vezes fechando rodovias, trazendo transtorno para a população, em outros momentos fechando portas de fábrica, não deixando que o trabalhador entre para dentro e sendo cooptado para fazer movimentos favoráveis. Absolutamente, eu tenho plena convicção que das 6 federações de trabalhadores nacionais, somente uma está fazendo esse barulho todo. E dá para dizer que, de certa forma, eles estão preocupados com algumas coisas que não está favorável ao trabalhador. Eu posso até ser um tanto ousado em dizer que eles estão mais preocupados nas arrecadações das suas contribuições sindicais do que necessariamente trabalhando nos interesses dos trabalhadores. Está muito claro que os trabalhadores são os principais beneficiados. A gente vai tirar muita gente da informalidade, nós vamos criar um ambiente muito mais favorável, a questão dos direitos assegurados da CLT, eles são todos eles preservados na essência da lei. Seria uma irresponsabilidade um Congresso Nacional aprovar uma lei que não fosse favorável ao trabalhador. E a gente tem que alcançar, sim, além da área meio, a gente tem que alcançar as áreas fins. O próprio governo, infelizmente, está sendo pressionado por essa central sindical, porque o próprio governo é um dos maiores beneficiados, porque num modelo de terceirização que venha atender os interesses de trabalhadores, de empresários e de governos, ele devia sim alcançar também, inclusive, a área pública, na minha opinião.
Mas esse projeto, por permitir que a atividade fim seja terceirizada, não vai provocar desemprego, estimular que empresas substituam funcionários efetivos por pessoas jurídicas?
Olha, vamos dizer assim, que no implemento de uma lei, a gente não vai imaginar que a lei está vindo simplesmente para deixar tudo como está. Não, acho que vai ter alguns ajustes que serão altamente necessários. Mas é o mercado que vai fazer esse ajuste, mas não é o mercado que vai querer precarizar o emprego, que vai querer que o emprego ou que a remuneração passe a ficar aquém. Eu tive ontem aqui uma visita de uma multinacional instalada aqui na região da Grande Curitiba, com quase 6 mil funcionários, e tem uma nova planta para ser construída. Essa empresa, por exemplo, ela não tem o mínimo interesse de terceirizar parte da sua produção desses 6 mil funcionários. Por quê? Eles têm tecnologia. Essa tecnologia, eles não vão deixar que isso vá para o mercado e que acabe tornando de que empresas possam competir com eles. Então, não dá para dizer que de uma totalidade que vai ser mantido, mas dá para dizer que vão ser feitos ajustes. Mas colocando na balança, e esses números que você falou que devem ser ainda melhores, vai melhorar essa relação entre os empreendedores e os trabalhadores. E esses milhares, milhões de postos de trabalho que serão criados, é uma situação altamente favorável. Mas o que eu considero mais o melhor da essência da lei, e se ela for mantida, as relações entre trabalhadores, entre empreendedores e a segurança jurídica, que ela é altamente favorável e que a gente tem que levar em consideração nesse momento.
Mas os destaques que estão sendo incorporados ao projeto podem modificá-lo demais?
Pode. Por isso que nós estamos muito preocupados. Na próxima quarta-feira, esses destaques e essas emendas, elas serão votadas. E, de certa forma, se tiver um excesso de zelo ou, de certa forma, uma pressão, entre aspas, e uma desinformação, porque essa federação que a gente acabou de citar, essa central, ela está levando algumas desinformações. Eles dizem, por exemplo, que o funcionário não vai ter direito a 13º, que não vai ter direito a férias, que não vai ter direito à aposentadoria. Quer dizer, a própria lei do que já está até agora, não tem nenhuma emenda que venha tirar isso, essas desinformações é que, de certa forma, leva é que a população esteja desconfiada com o projeto de lei 4.330. Mas os deputados, os nossos parlamentares do Congresso Nacional, primeiro os deputados federais, depois os senadores, não são nenhum irresponsáveis para diminuir os direitos dos trabalhadores. Eu acho que eles estão muito conscientes e algumas questões são mais de ordem ideológica do que com fundamento, com dados, com estudos e olhando, inclusive, o mercado de trabalho. Por exemplo, o Sebrae tem uma inclusão de milhares de microempreendedores individuais e de suporte de gestão para, além de microempreendedores, pequenos e médios empreendedores. Essas pessoas é um universo de trabalhadores que estão sendo inseridos no mercado de trabalho e com a lei sendo, as regras ficando mais claras, essas pessoas são inseridas e incluídas no mercado de trabalho. Então, eu como presidente do Conselho do Sebrae, eu posso dizer também que o Sebrae tem dados e informações que essas pessoas estão inseridas no mercado de trabalho e com segurança jurídica, o que é favorável para todos nós.